jornalismo verdade, com credibilidade.
Valeu, 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 7h32 da Bahia. Vamos fazer o seguinte, vamos até as 7h40, coloque aí 5 ouvintes, para que a gente possa interagir com o ouvinte aqui, o secretário, o superintendente da SDT, Armando Yokoshiro. Alô, bom dia.
Alô, bom dia.
Quem fala?
Luiz Roque.
Oi, Luiz, faça a pergunta aí, fique à vontade.
Secretário, como é que é? Fukushima, o nome dele?
Yokoshiro.
Ah, secretário Yokoshiro, bom dia, seja bem-vindo ao nosso município. Parabéns pelo carro, o senhor tem bom gosto, viu? Ô, Roque, você sabe que eu sou mototaxista. Eu trabalho no município desde quando surgiu o mototáxi, no tempo da doutora Luciana. E eu, secretário, eu fui cadastrado, o meu número é 255, durante muitos anos. Só que não adianta nós, que estamos cadastrados, fazemos todo o sistema da prefeitura, Roque. A gente perde tempo, tem que tirar documento, gasta dinheiro e se cadastra. E a prefeitura faz vista grossa aquelas pessoas que não entram no sistema. Então, Roque, não é justo Luiz ser cadastrado, gastar, perder tempo, e tá todo mundo trabalhando, todo mundo rodando, e a prefeitura não fiscaliza. É uma covardia. Então, isso aconteceu no município esses anos todos. E se a prefeitura quer que nós voltamos a nos cadastrar, a prefeitura tem que fazer a parte dela, fiscalizar o sistema. Só para você ter ideia, Roque, uma vez eu fui fazer vistoria e choveu no caminho, e meu colete molhou. Quando chegou lá, o rapaz da vistoria disse que não ia me aprovar porque meu colete estava molhado. Uma palhaçada dessa. Enquanto todo mundo trabalha na clandestinidade e a prefeitura, eu tô dizendo, nunca fiscalizou. Então, se continuar assim...
Luiz, ele vai te responder ou sair. Agora você viu o carro do superintendente aonde, velho?
Bonito, esse Corolla vermelho é lindo. Eu rodo aqui pertinho de você, ó. Eu passo aí toda hora.
Mas o superintendente tá dizendo que não é dele não, rapaz. Rapaz, até isso, rapaz. E aí, superintendente?
Olha, o Luiz está coberto de razão. Eu acho que o poder público, ele tem que exigir a parte dele, mas também tem que ser a contrapartida, né? Tem que dar a contrapartida. E é isso que eu falei, nós estamos nos estruturando para fazer essa contrapartida, que as pessoas estejam regulares, porque a questão da situação irregular não, já está dizendo, é irregular, não é permitida. E a prefeitura tem que fazer o papel dela e vai ser feito.
Ok, mais um ouvinte na ponta da linha. Eita, esse Luiz é um olho vivo danado. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, meu amigo Roque, destemido da Bahia.
Largo do Ceará, de Simões Filho para a Bahia, para o Brasil, para o mundo.
Bom dia, Roque, bom dia, Armando. É Mr. Kubiba, é o nome dele?
E o Cochiro, rapaz, chama Armando.
Esse nome eu não sei falar, não. Bom dia, seu Armando.
Dia.
Eu quero falar para o nosso vereador Velho de Simões Filho que Ceará também é pai, tio de um trabalhador. Mas o que eu queria para esse meu filho, esse meu sobrinho, que ele viesse ter a oportunidade de ser regularizado e levar o meu povo com segurança. Eu falei isso, ó, porque há 12 anos atrás, quando aqui em Simões Filho tinha essas Kombi vindo da Brasil Gás a Simões Filho, chamava Kombi Ligeirinho, e eu vi, ó, que aqui na entrada do CIA, meu Deus, um acidente tão grande que nesse dia foi 12 pessoas, 12 famílias que perdeu parente por causa de carro irregular, carro pneu careca. Essa semana mesmo eu estive em Sergipe, ó, eu vi lá um Monza com 5 pessoas, ou mais que tinha, e o que aconteceu, Roque? Esse Monza, muita gente no carro, esse carro também fazia parte do ligeirão também, foi passar no quebra-mola, o carro a gás, saiu fogo no quebra-mola e pegou, começou a pegar fogo no carro. O banco da frente não tinha o botão de acionar, de levantar o banco para o passageiro sair. Para resumir, meu irmão, duas vítimas ficou lá dentro, carbonizado. E a gente não tem que esperar vir a tragédia para a gente tomar atitude. Eu tenho certeza que o nosso prefeito de Simões Filho vai regularizar, vai ter o melhor para o transporte, para o condutor do transporte e também para o melhor do povo de Simões Filho, que ele merece um transporte digno. Um bom dia a você, Roque, um bom dia, Amanda, e manda um alô para o neguinho da litoral estourado aqui do transporte.
Valeu, é por isso, esse testemunho é bom, Armando, porque não serve só pra Simões Filho, pra Camaçari, pra qualquer lugar, porque às vezes, quando a gente fala isso, não, tá defendendo o empresário, mas é melhor prevenir do que remediar, não é isso, superintendente?
Provavelmente, isso é um carro, como ele falou da situação, um carro vistoriado, né, um carro que tem um controle, do município, da cidade e do órgão de trânsito aí, a fatalidade, né?
Verdade. Mais um ouvinte na ponta da linha. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Alô, bom dia, Roca.
Quem fala?
Bom dia.
Oi, Lico. Lico, daqui a pouco que você liga, vamos colocar aqui o ouvinte de Camaçari para interagir com o superintendente, apesar que Lico é de Camaçari também, né? Que Lico é de Camaçari e Simões Filho, é. Ô, Lico, deve ser. Lico deve estar em Arembep. Aliás, teve uma pergunta aqui, superintendente, do ouvinte, que disse que teve, que estava de moto, sem capacete, e que teve a habilitação retida. Isso tá na legislação? Tem que reter a habilitação ele sem capacete ou tem que devolver? Sim. Eu disse que não sabia aqui, mas que eu achava errado, mesmo estando na legislação. Informei aí, superintendente.
O condutor tá totalmente errado.
Claro.
Ele tem a obrigação de conhecer a legislação que ele foi habilitado para isso, tá certo? E a pena abrandou, Roque. A partir de 1º de novembro de 2016, a pena abrandou. Porque esse veículo ainda poderia ficar retido de 11 a 30 dias, apreendido. E hoje a lei...
Mas o Estado abrandou. Também não perdoa, né? O Estado faz tudo pra sugar.
Mas acabou, tá? Hoje é só faz a retenção, ele vai fazer a retirada, vai assinar o documento e retirar. A pena hoje só tá até aí.
Não, eu tô lhe dizendo,
mais a apreensão do veículo.
Eu tô lhe dizendo porque, por exemplo, algumas situações, você tá... eu citei aqui o carro, às vezes você tá sem um cinto, automaticamente você é multado e você é obrigado a colocar o cinto. Uhum. Às vezes você tá com o carro sem habilitação, o veículo só sai com alguém habilitado. Entendeu? Então, eu imaginei...
Questão de sem habilitação.
De sem habilitação, né?
Sem habilitação também.
Não, ele tá sem um capacete, automaticamente a habilitação é retida e o veículo também retido?
Sim, isso. Agora, olha bem, essa outra coisa que você falou da questão de sem habilitação.
Isso.
Também é retenção.
É retenção do veículo e do...
E vai ser o... Porque provavelmente, se ele for o proprietário, ele vai ter que... ele vai ser penalizado, a pena é pesada, tá? E ele vai fazer a retirada, mas também sem habilitação, também é...
Mas é isso que eu falo, apesar de respeitar, mas eu, por exemplo, assim, eu discordo literalmente que o Estado faz tudo para ganhar dinheiro, porque o veículo sendo retido, você vai pagar pela retirada do veículo, não é verdade?
Sim.
Você paga a multa e paga pela retirada do veículo.
Sim.
Então, a pergunta é, qual a intenção da retenção do veículo? Se a pessoa habilitada chega, eu não tô duvidando do que tá na legislação. Só faço discordar porque eu acho que deveria simplificar. Apesar de não dar razão a quem tá sem habilitação, não. Eu acho que a pessoa tem que andar habilitada, acho que o motoqueiro tem que andar com capacete, acho que o motorista tem que andar com cinto, entendeu? Mas...
Não falar no celular.
É verdade. Mas eu acho que em alguns momentos o Estado, ele opressor. Ele chega pra e visa exclusivamente o lucro. Às vezes não é nem a segurança.
Eu discordo um pouco.
Não, você fica à vontade.
Com relação à questão do lucro, tá certo? Porque é legislação federal, é lei, tá lá?
Estado fala
União. Tá lá, tá escrito. Ele foi habilitado, ele passou por teste, ele teve que saber de legislação, de sinalização, de condução. Tá certo? Então, a lei tá lá dizendo que não pode. Tá? Então, não é assim. Ele não sabe e eu tô aplicando.
Não, mas
então,
não é...
olha bem o que acontece. Eu tenho uma visão diferente da situação por conta do seguinte: a lei tá lá, ele foi habilitado, ele foi autorizado, você tem condução, tem condições de conduzir o veículo, tá certo? Então, só acontece se ele...
Não, eu não tô discordando desse ponto, não. Qual ponto que eu discordo? Eu não discordo desse ponto, não. Se tá na lei, a lei deve ser cumprida. Uhum. Não tá errado, não. Uhum. Se tá na lei, que é pra reter o veículo tem que ser retido. Eu só tô dizendo o seguinte, se o cidadão tá pilotando uma moto sem capacete, que não deve, pra isso fique bem claro, não deve pilotar uma moto sem capacete, mas que ele tá com a habilitação dele, eu acho que ele deveria ser multado, porque ele tá sem um capacete, ele deveria ser multado, não a habilitação ser retida, o veículo ser retido, pra ele pagar de novo o Estado. Porque eu pergunto o seguinte, qual a intenção da União, qual a intenção de reter o veículo pra ele voltar aqui pra pagar, pra fazer a retirada do veículo? Entendeu?
Olha bem, A intenção é de punição.
É.
Pra que ele não venha cometer. Não, lucro não. É punição. É punição. Como qualquer outra.
Aumentava o valor da multa, pronto.
Bom, sabe quantos anos tinham? Quase 17 anos. Que elas custavam o mesmo valor.
Eu não defendo a ilegalidade igual o vereador de Simões Filho, não. Mas eu defendo um pouquinho da liberdade do cidadão. Eu acho que o Estado, ele é muito pesado e é uma desvantagem terrível entre o cidadão pequeno, porque se quando é o contrário, quando o Estado erra, meu amigo, você pra ganhar algo é difícil.
Mas, Roque, deixa eu te falar. Um dos grandes fatores de morte é o trânsito.
Concordo.
Essa questão, um capacete. Mas é ser um capacete que numa simples queda a pessoa pode ser fatal.
Mas eu volto a repetir isso,
então, o trabalho é justamente esse, para diminuir. Infelizmente, eu não tenho como lidar aqui com estatística de Camaçari, porque não tem. Nós estamos construindo a unidade para criar essas informações, para se ter essas informações aqui. Mas em qualquer outro lugar, você vai ver que o trânsito mata demais.
Concordo.
E a gente tem que dar segurança. Então é a segurança do trânsito que está colocada nessa situação.
Eu concordo com o senhor em gênero, número e grau. Acho que o capacete salva vidas, acho que o cinto de segurança. Eu acho que tudo isso está corretíssimo. Eu só discordo de alguns pontos, entendeu? Que eu acho que tem que usar a flexibilidade. Porque quando você retém o veículo, que coloca em um pátio, além de ficar exposto, você tem que pagar pela retirada. Eu acho que é o Estado muito guloso. Mas deixa esse debate para outra hora. Vamos com o ouvinte na ponta da linha. Alô, bom dia.
Bom dia, Rosa.
Quem fala?
Lázaro em Monte Gordo.
Largo Doce, meu amigo Lázaro.
Parabéns aí pela entrevista. Eu queria saber do superintendente aí, do trânsito. O trânsito de Monte Gordo, Roque, tem dois pontos de ônibus aqui, frente ao Curujão. É na rotatória. Quando para um ônibus, que são várias linhas que passam aqui nessa rua, trava tudo. Se não há condições de fazer uma análise para mudar esses dois pontos, ou para frente ou para trás, para tirar ele da rótula. Se Monte Gordo está crescendo, e qualquer movimentozinho, para um ônibus, faz aquela fila de carro, é confusão, é um transtorno. Secretário, pode fazer uma análise aqui nessa rótula, aqui em frente ao bar do Curujão. Bom dia e sucesso para vocês.
Lázaro.
Bom dia, Lázaro. Olha, muito bem observado. Eu já tive uma visita muito breve em Monte Gordo. Eu vi a situação. Nós já pedimos para a nossa equipe técnica lá, já para fazer o estudo dessa relação de deslocamento de um ponto de ônibus, porque o deslocamento ele não é simples. Envolve a comunidade. E a gente tem que conscientizar a comunidade disso também. Porque você transferir só o ponto e a comunidade não seguir, então a gente tem que conscientizar a comunidade também. Nós estamos atentos a isso. É como eu falei no início da entrevista. Infelizmente, nós ainda estamos muito amarrados por falta de ferramentas de poder tomar todas as decisões. Mas com certeza esse problema vai ser resolvido, Roque.
Ok, mais um ouvinte na ponta da linha. Alô, bom dia.
Bom dia, Roque.
Quem fala?
Fernando Rego.
Chega, Fernando Rego.
Tá me devendo 20 minutos de crédito, viu, velho?
De Carvalho fez uma parceria com a telefonia aqui pra gastar seu crédito.
Bom dia, espero que tenha sucesso na sua empreitada aqui em Camaçari. Veja bem, eu tenho duas coisinhas simples. A orla de Jauá, ela não está sinalizada a respeito de quebra-mola e de acessibilidade para as pessoas que têm deficiência. E também eu não vejo a gente andando pelo calçadão a pé. O que é que acontece? Os carros ficam estacionados do lado direito e a viatura passa, tanto o carro como as motos, não percebe, por não ter sinalização, e ali é acessibilidade. Então está tendo muito transtorno. Então eu queria que o senhor primeiro resolvesse essa situação. A segunda, não sei se é de responsabilidade da STT. Com essa blitz que está tendo da lei seca, muita gente está andando de ônibus. Com isso, a cooperativa não tem um limite para se colocar de passageiros e tampouco uma pessoa para olhar os assentos de idosos. É uma vergonha você ver uma senhora de 80 anos. Eu já sou idoso, mas eu estou duro ainda, eu aguento. Então, eu queria saber se é de responsabilidade da STT essa fiscalização de ver a quantidade de pessoas em cada ônibus e o problema da orla de Jauá, que para mim continua ainda do mesmo jeito, secretário. Aliás, vou lhe dar os parabéns por ter tirado o ônibus que parava ali perto do Pássaro Jalau. O senhor botou para aquele antigo terminal. Bom dia e sucesso.
Bom dia, bom dia. É, para você ver, nós estamos iniciando um trabalho, já fizemos algumas intervenções pequenas. São intervenções muito pequenas, eu tenho certeza, em função da demanda, mas já fizemos, estamos, problema de sinalização que foram arrancadas e hoje nós estamos com dificuldade de implantar, mas vamos implantar as sinalizações para facilitar o trabalho da fiscalização, mas como o senhor já viu, algumas intervenções pequenas lá na localidade de Jauá, já para melhorar a questão do trânsito. E a do transporte está sendo anotada aqui e isso vai ser verificado sim. É responsabilidade nossa, da nossa diretoria de transporte, verificar essa situação da superlotação dos carros.
Tem uma pergunta aqui, superintendente. A STT está fazendo um ótimo trabalho com o transporte escolar regular. Renovação de alvará, vistoria, porém, os regulares estão perdendo alunos para os clandestinos. Quando vão fiscalizar aquilo que a gente estava abordando já? Uma pergunta aqui do ouvinte.
Ouvinte, nós vamos iniciar sim. Eu peço desculpa pela nossa situação hoje, mas nós vamos dar início sim a essa fiscalização do transporte na porta das escolas, fazendo essas abordagens para, como eu falei anteriormente, vocês têm que fazer a parte de vocês, que é a parte de estar regulamentado, e nós temos que fazer a nossa parte, que é de fiscalizar. Então, pode ter certeza que nós vamos para cima, sim.
Essa questão, superintendente, do centro, rapaz, estacionamento. O senhor abordou um assunto aí que eu já venho batendo há muito tempo, de, infelizmente, alguns empresários se acharem donos e colocam um cone ali e acaba não sendo uma atitude inteligente, porque evita que o cara pare para comprar na própria loja. De que maneira está sendo feita essa fiscalização?
Olha, essa fiscalização ela está sendo, vamos dizer assim, periódica, tá? Não é uma situação que nós temos como atingir todas as áreas todos os dias, mas nós já iniciamos a semana passada com relação a isso e estamos fazendo estudo com relação às áreas de estacionamento da cidade, tá? Até para vir aí uma nova forma de você democratizar a utilização dessas áreas.
Ok, mais um ouvinte aí, porque se ficar aqui até 9, vai ter gente participando. Alô, bom dia.
Bom dia, Roque.
Quem fala?
Josué Roque.
Diga, Josué, Largo Doce.
O secretário não tem pena de quem anda errado e a gente também não pode ter pena nem dele, nem do governo dele, nem de governo nenhum. Porque a gente estamos penalizados por esse governo de todas as instâncias, secretário. E quero dizer ao senhor, não é só andar sem habilitação, sem capacete, sem cinto, e que causa tragédia, não. A tragédia maior é dos buracos de vocês nas pistas, nas vias públicas, e vocês não veem isso. Já vi vários acidentes do cara tentar tirar do buraco, chocasse com o ônibus descer rebanceira, e o governo não faz nada. Pra gente cobrar, secretário, a gente tem que andar certo. Diga ao senhor, até hoje andei certo com minha habilitação, mas o governo me convida para andar na ilegalidade. E isso é horrível para o nosso país. Observe bem ali no Jardim Limoeiro, uma passarela que vocês têm ciência disso e até hoje não conseguiram, junto com a comunidade, colocar uma passarela ali, porque quem está por trás é Bahia Norte, em shoppings, etc.
Valeu, Josué. Para a gente ganhar tempo aqui, meu amigo. Ali é uma rodovia estadual, não é superintendente?
Ali é estadual.
A Via Parafuso é a rodovia estadual do Jardim Limoeiro. Eu já vi um defendendo aqui, inclusive, aquela construção da passarela ali. Que para o shopping é bom, que para Bahia Norte também é bom.
Claro, eu acho. Não deixa de ser. É estadual, mas não deixa de ser uma cobrança também
do município
em relação a isso. Agora, voltando à questão dos buracos, eu acho que eu iniciando 36º dia, o último, a secretária de infraestrutura já. Foram realizados vários tapa-buraco. Eu sei que a coisa não é do jeito que as pessoas queriam, o asfalto, né, bonito, mas é o início da gestão. Algumas dificuldades estamos encontrando, certo? Agora, eu acho que também tem o condutor, ele tem que ter consciência de onde ele está rodando. Ele não pode só alegar a questão do buraco. O buraco existe? Existe. Tá? Mas a condição da via de trafegabilidade, numa situação dessa, o condutor ele tem que saber que ele também não pode trafegar em alta velocidade. Um desvio desse provavelmente foi em alta velocidade. Então, eu acho que cabe também dar consciência de quem conduz esses veículos.
Tá? Ok, superintendente, nós teremos outros espaços porque aqui engarrafou tudo, eu marquei até 7h40, já são 7h52 já. Obrigado, viu, superintendente?
Por nada. Agradeço a você, Roque, a rádio, por esse momento aqui da gente poder estar conversando, né, com a população de Camaçari, dando alguns esclarecimentos. Eu acho isso muito importante para o funcionamento, inclusive da STT, para as pessoas saberem o que é que se passa, né?
Valeu, valeu. Vou fazer o seguinte, aí o secretário Armando Yokoshiro, Ceará. Yokoshiro.